quem fala com vocês é o Matheus Marino. Estamos de volta com o Devolve na segunda. E faz tanto tempo que eu não faço centrado que eu esqueci como é que eu fazia isso. É o tipo de coisa que a gente talvez conversaria nessa série, que não é a primeira, mas sem dúvidas foi uma das mais, se não a mais importante sitcom já feita. Eu sou Matheus Farina e estou aqui com eles, Eliezer.
A série nunca foi sobre nada, apesar deles dizerem que era.
Ismael.
Alguém aí come Snickers com garfo e faca?
É a minha única forma de comer essa sobremesa. É isso mesmo, galera. Vamos falar sobre essa série maravilhindosa depois do nosso papinho inicial. One, two, three, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. E aí, senhores, como é que foi a semana de vocês? O que vocês andaram jogando? O que vocês andaram fazendo? Vocês andaram deixando os amigos no vácuo, botando o Discord no mute enquanto vocês iam gravar ou não? Não rolou isso?
Eu nunca faria isso. Eu não sei.
Jamais,
quem,
porra,
poderia,
Leandro,
fazer uma atrocidade como essa, realmente?
É o tipo de coisa que denota mal-caratismo.
Pois é. A pessoa sai assim do nada, o que pode ter acontecido, né?
Não, esse papo de doido é justamente o começo, meu querido.
Será que ele foi abatido por uma criança desgovernada em algum momento?
É possível. O Nicolas sem placa bateu o rapaz. Falando sem placa, seu Eliezer, você tá motorizado agora? Quer dizer, já tava motorizado, mas você tá motorizado agora?
Ainda não fui buscar, tem que placar e coisa assim, comprei uma motinha. Porque o preço da gasolina, R$8 aí, tá dando medo, né?
Não existe.
É um novo adepto das seis rodas, né?
Exato. Meu, tá complicado, né? Honestamente, gente.
Cara, tá difícil. Pôr uma motinho aí pro dia a dia é uma boa pedida.
É, tá difícil mesmo. Porque antes da pandemia, eu enchi o tanque, porque o tanque da minha moto é pequeno. Eu enchi o tanque com uns R$25, R$26. Agora eu encho o tanque com quase 40. Aumentou. R$15 o tanque. Eu uso uns 3 ou 4 por mês. É, mas aí, né? O aumento foi o quê? De menos de R$50 por mês? Ainda tá tranquilo. 50 a R$60 por mês, né? Dependendo.
O Eliezer, que é um homem bem... qual é o nome? Bem sucedido. Deve ter o quê? Um V8 na garagem.
Lá em casa.
V8 é quando ele chega em casa. Que ele chega muito cansado, ele deixa o carro, quando olha de volta, ele V8.
Não, mano, sem brincadeira, eu tava gastando quase R$900 por mês de gasolina, cara. Inviável.
Caramba.
Inviável.
Aí eu falei que era um V8.
Isso é a parcela de outro já.
Pois é, a parcela da moto.
Você usa o carro pagando outro.
Caraca. Meu Deus do céu. Mas aí você comprou uma moto então pra economizar gasola, né? Faz sentido.
É, e dá uma bandinha.
Eu sou um eterno usador da aviação canelinha. Gosto de andar de trem, gosto de andar de ônibus. Não, ônibus eu odeio, eu detesto ônibus. Sou um eterno avesso a ônibus.
Pelo menos aí tem a opção, né? Aqui também tem, mas é quase como se não tivesse. É muito limitado.
Eu sou um fã do metrô de São Paulo. Apesar dos problemas que aconteceram lá, eu sou um grande fã do metrô de São Paulo.
Um grande fã. O cara chega num fim de semana, dá uma passeadinha, tranquilo.
Ele veio. Eu sou um grande fã do metrô de São Paulo.
Eu fui do Ibirapuera.
Eu sou um grande fã do metrô de São Paulo. Peguei ali na Paulista, desci no Butantã. O metrô é lindo, a linha amarela
é maravilhosa. O metrô é lindo, lindo. Os 4 dias que eu fico por ano em São Paulo, ele funciona maravilhosamente no feriadão.
Quero ver pegar uma linha roxa aí com baldeação com trem.
Segunda-feira, Estação da Sé, não?
É, segunda-feira, 6:30 PM, Praça da Sé. Te encontro lá, Elias, quando você chegar aqui em novembro.
Ô, maravilha. Não, mas o meu trajeto ali é Ibirapuera e Interlagos.
É pro outro lado do planeta.
É uma maravilha.
Tá, mas e aí? E os joguinhos? Me contem.
Pois é, o que vocês fizeram essas semanas? Vai, eu tô curioso.
Ah, então, deixa eu começar a falar que eu tô aqui ansioso. Ai, meu Deus, tô ansioso. Ai, meu Deus.
Novidade.
Não, então, eu falei do Fear the Walking Dead na última gravação.
É verdade.
Eu tô aqui, já avancei pra quarta temporada já, tô chegando na metade dela.
Já tá com medo, não?
Não, nem um pouco. Minha esposa sonhou essa noite. falou que sou eu que enfiaram a faca no meio da boca dela e puxaram. Falei assim:
meu Deus do céu.
Suspende o Fear the Walking Dead, tá te fazendo mal.
Que suave, que delícia. Nossa.
É, não, e o pior é que ela. A Fear the Walking Dead, ela tem um pouco mais de gore que o próprio Walking Dead normal, né?
Ah, é?
Na primeira temporada tem?
Tem um pouco.
Não, tem tanto assim?
Não, mas tô na quarta já, né?
É, eu não sei. Tem mais gore mesmo assim?
Enfim. Eu acho que tem mais gore que o Walking Dead. Eu vi coisa lá que eu não lembro de ter visto, assim, no Walking Dead, não. Quando o Negan esmagou a cabeça do maluco, nem mostrou. Ah, não, mostrou sim, né?
Mostrou o melão com corante vermelho?
Mostrou. A cabeça amassada.
Olha o spoiler.
É uma série de 2015 que aconteceu o negócio, mas enfim. Foi um dos maiores cliffhangers da história do...
De The Walking Dead.
Das séries. Mas enfim, não, é, tô avançando bastante também no Pokémon Let's Go, que tô jogando com o Nicolas ainda. Putz, eu preciso registrar isso que toda vez... Vocês ouviram aqui agora,
sim,
né? Mas toda vez que ele consegue uma façanha...
Ele vai te mostrar.
Ele vem correndo. E aí, ontem o bicho teve combo, porque eu parei o jogo... É, eu tava jogando, aí o Ivysauro foi evoluir pro Venusauro. Aí eu parei de jogar, tinha até comentado com alguém outro dia, eu não lembro, acho que na gravação até que eu ia comentar. Aí eu parei de gravar, parei de jogar. Aí ele evoluiu, logo em seguida já evoluiu o Charmeleon pro Charizard, aí evoluiu o Pidgeotto pro Pidgeot, e aí ele conseguiu, aí eu fiz lá o esquema da equipe Rocket lá do prédio, e aí eu cheguei numa parte lá, enfim. Que aí eu consegui avançar boa parte, ele conseguiu acordar o Snorlax e tal. E aí, meu, ele começou a dar combo de coisa, de conquista, sabe? Ah, consegui o Snorlax, ah, consegui capturar Pokémon Fantasma, que não aparecia antes. Consegui isso, consegui aquilo. Meu, eu tava fazendo comida pra eles ontem, o bicho tava maluco aqui. No... Foi engraçado. Nossa, é uma realização, assim, incrível.
Ah, que bonitinho.
É, aí teve isso. Acho que teve mais... Ah, assisti Free Guy. Vocês assistiram Free Guy?
Não assisti Free Guy ainda.
Não, ainda não, mas tenho curiosidade e interesse, porque parece ser legal.
Eu assisti ele sem pretensão, sabe? Eu gosto do Ryan Reynolds, né? Até por conta do Deadpool. É, assisti ele meio sem pretensão, eu convenci minha esposa... E ela falou assim, esse filme é muito melhor que o... Aquele lá que tem o jogo.
Jumanji.
Não! Não, aquele que é... Que é tipo uma comédia romântica lá que é meio com jogo no meio. Deus. Que tem um joguinho dele.
Você tá falando de...
É que tem um joguinho de beat'em up dele? Esqueci o nome. Acho que você tem, Ismael.
Double Dragon.
Hã? Não.
Sei lá, Double Dragon. Não,
peraí, você tá falando de um filme...
É um filme...
Que fizeram um jogo.
Não, é um jogo que fizeram um filme.
Tá, que na verdade era HQ antes.
Isso, esse aí.
Scott Pilgrim?
Isso.
Scott Pilgrim. Ela não gostou do Scott Pilgrim e gostou do Free Guy.
Eu ia zoar um pouco ainda, Matheus. Eu ia perguntar um monte de coisa que era referente a Scott Pilgrim e no final eu não ia saber, não.
Tá.
Não ia saber, mas tudo bem.
Foi mal, devia ter combinado.
Aquele daquela menina que tinha 7 namorados, né?
Mudava o cabelo, 7 namorados.
É.
Enfrentava
então,
o mundo.
Eu percebi não. Que o Ismael ia fazer isso comigo, tá?
Sei não.
É, legal. Eu gosto bastante do jogo. Eu tenho até a versão física da Limited Run Games.
Então, ela gostou mais do Free Guy do que do Scott Pilgrim.
É?
Do filme?
Uh-huh.
Tudo bem, eu não assisti o Free Guy, mas ela tem todo o direito de estar errada de não gostar de Scott Pilgrim.
Assim, eu também não gosto de Scott Pilgrim.
Então, eu também achei ele muito esquisito.
Porque é teen demais pra mim, aí não dá, sabe?
Então, eu acho ele muito superestimado, sabe? Eu já vi muita gente elogiando ele.
E eu não gosto daquele ator lá.
Ah, o Michael Cera.
Que é o principal. Ele é,
é
muito
ele é
sem
meio
graça.
Ruizinho, né?
Eu não gosto também desse tipo de personagem derrotado.
Ah, é o loser, né? O loser do... É, então ela também não gosta.
Eu prefiro aquele personagem tipo Tony Stark mesmo. O cara é foda, ele sabe que é foda e pronto, acabou. Mas aí é outra coisa.
Eu gostei bastante do Free Guy. Achei bem engraçado, assim, muitas partes. Cheio de referência. Nossa, como tem referência. Muita, muita referência. E tem uma clara...
O filme se fala disso,
um
né?
Um claro que eu... tom de regravação, sabe? De cenas adicionadas ali no finalzinho. Mas enfim, não vou entrar no detalhe. Foi isso. É, tem sido isso, meus dias. E o nosso querido programa de hoje, né? Que eu assisti em uma semana, 5 temporadas.
Ah, vale a pena.
Foi uma bela corrida aí, hein?
Foi. Também, ó, eu montei uma belística assistindo o Seinfeld. Lavei louça assistindo o Seinfeld. Cozinhei assistindo o Seinfeld. Corri assistindo o Seinfeld. Deitei pra descansar assistindo o Seinfeld. Fui dormir ontem assistindo o Seinfeld.
São os programas... perfeitos pra se fazer enquanto se vê Seinfeld, né? Tudo da vida cotidiana. Porque Seinfeld é isso.
Exato. Seinfeld é sobre isso.
É, então. Na verdade, eu fiz muita coisa, né? Na verdade, era sobre nada.
É, inclusive, comentou sobre isso, mas... que o programa é sobre algo. Mas e vocês, Manuel? Fez o quê?
Eu joguei muito pouco, mas adquiri umas belezinhas pra coleção.
Opa!
Eu acho que eu acabei não falando... Mas esse ano completa 10 anos que eu comprei o meu primeiro Wii.
Olha aí, olha aí.
Meu Deus.
Oh, da hora, hein?
O Wii vermelho.
O Wii vermelho
é bonito. Eu comprei em 2012, tava na faculdade ainda e tal. Aí, 10 anos depois, o que que eu faço? Eu compro outro Wii.
É justo.
Só que dessa vez eu comprei o Wii Mini, que... teve uma tiragem...
Menino!
Que teve uma tiragem bem baixa, ele saiu no...
Bem mini?
É, bem no final da vida útil do console, com a proposta de redução de custos para vender mais por menos, mas acabou não vendendo tanto porque já estava ali no finalzinho da vida útil. Eu acho que ele teve uma proposta mais para mercados emergentes, algo assim. Eu não lembro direito qual era exatamente a proposta dele. Mas acabou não vendendo tanto. A gente não vê muito por aí e, felizmente, consegui um por um valor interessante. E completo, né? Na caixa, manual, tudo.
Ai, que legal.
E também consegui uns 3 jogos interessantes pro PlayStation 3, que eu já cheguei num ponto de platô da minha coleção de PS3, que eu vou aumentando um pouquinho aqui e acolá, porque eu já cheguei perto dos 100 títulos e não tem mais muita coisa que me interessa. Mas esses 3 foram Fist of the North Star, né? Jogo lá do Hokuto no Ken.
Sou caralhaço do...
É.
Da Estrela do Norte.
É o jogo do Kiko Irritado. Na verdade, do Kiko não. Caramba, misturei tudo.
Misturou, fiquei na dúvida.
Do Professor Girafales.
Olha.
Porque ele, quando vai dar alguns golpes, ele... Ah, tá, 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 tá. Né? E o Professor Girafales... Tá, 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 tá. Pois é. Depois dessa piada infame, eu digo os outros dois que... Que porcaria de relação, né? Mas sim.
Terrível, eu diria, inclusive.
Aí eu comprei o que foi... Que é um jogo tão ridículo quanto essa relação que eu fiz agora. Mas pelo menos o jogo é divertido. É o Lollipop Chainsaw.
Olha aí.
Apareceu por um preço interessante também. Eu não poderia deixar fora da minha coleção.
Nunca joguei, mas já vi muita gente falando.
Olha, assim, eu peguei mais por ser aquele item interessante na coleção... E porque tava barato. Mas depois eu comecei a jogar e pensei... Caramba, isso é mais divertido do que eu pensava. Mesmo sendo extremamente simples. Porque aparentemente é muito divertido você controlar uma líder de torcida carregando a cabeça decepada do seu namorado, matando vários zumbis com a motosserra. Pra que proposta melhor de jogo? Pra... aproveitar um fim de noite depois do trabalho, né? E o terceiro jogo foi Splatterhouse, que eu joguei um pouquinho também. Quem não conhece aí, é um jogo para PlayStation 3, que foi uma espécie de reboot de uma série antiga de jogos, que saiu... Eu acho que o primeiro saiu até para consoles de 8-bits, não tenho certeza, mas eu sei que saiu 1, 2 e 3 para Mega Drive. Aí fizeram esse reboot meio... hack and slash, meio beat 'em up pra PS3. Não fez muito sucesso, mas é um jogo interessante pra ter na coleção também. E fora isso, tenho assistido bastante a série que a gente vai falar nesse programa, né? Tem sido basicamente essa. E comecei a assistir poucos episódios, mas comecei Superstore, que é uma espécie de The Office... nas lojas americanas?
Opa!
Opa!
Opa.
Interessante, hein? Onde que tem isso? Ismael?
Gosto muito de The Office, inclusive.
Pois é. É a relação que eu faria. É como se fosse The Office nas lojas americanas. Superstore, tem na Netflix. Só olhar lá. Tem várias temporadas já disponíveis. Não sei se já acabou, se já encerrou, mas tenho assistido alguns episódios entre um ou outro de Seinfeld. E fui ao cinema recentemente... Finalmente, né? E assisti Eduardo e Mônica.
Eram nada parecidos. Ela era de Lyon e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão e ele era de inglês.
É, não cheguei nesse ponto.
É uma letra que faz todo sentido, hein? Abraço pro... O Renato Russo aí.
É, pois é.
A música dele é chata, mas é divertido de falar.
É, e assim, me surpreendeu. Foi um filme que foi bastante divertido de assistir no contexto em que eu estava e estou. E foi uma experiência bastante agradável. Faria outras vezes com outros filmes de comédia romântica que não dou nada e acaba sendo... satisfatório.
Ó, a gente tem que gravar um programa sobre comédias românticas. Já deixa aí, ó.
As boas, né? A gente faz uma seleção aí de...
Pode ser as boas, ruim, tanto faz.
Pode fazer dos dois, né? Um episódio de cada.
Oh, em ambos os programas eu vou botar como se fosse a primeira vez.
E aí, Aliás?
Olha, eu fiz uma coisa, como esse ano é o ano do backlog, eu resolvi me concentrar no backlog. Peguei pra começo de história um joguinho que já tava aí, ó, há 5 anos, que eu tinha muitas questões a resolver com ele. Se chama Super Mario Odyssey. Vou atrás das 500 luas e graças a Deus consegui ontem. As minhas 500 luas estão lá. E outra coisa que eu queria falar rapidinho aqui pra gente poder começar esse cast logo. Fiz uma coisa que fazia tempo que não fazia. Um couch co-op jogando Streets of Rage com um grande amigo meu, Marcel. Ele tá na escuta aí. Alô, abraço, Marcel. Um couch co-op no sábado à tarde, daqueles da tarde inteira, 3 jogadores do sofá, eu, Marcel e meu filho, foi muito, muito legal.
Olha aí, que orgulho.
Poxa, cara, co-op de sofá, que saudade.
Não vejo a hora do Nico ficar um pouquinho maior pra fazer isso.
Legal, legal, muito bom. Não vejo a hora de poder voltar a chamar a galera em casa pra jogar no sábado à tarde, até o início da noite ali, ficar zerando alguns beat'em ups. Ou humilhando geral no Mario Kart. Ou, digo, jogando amigavelmente Mario Kart.
Você joga Mario Kart competitivamente. Eu não faço ideia de como é que isso funciona. Já emiti minha opinião sobre.
É, não, besteira. Às vezes eu perco.
Funciona com muita tartaruga. Funciona com muito casco de tartaruga, muito cogumelo.
E aí? Podemos seguir?
Acho que não podemos, acho que devemos. Como é que é o nome? O maître ali do restaurante já tá chamando o nosso nome, a gente ainda não saiu daqui. Bora pro cast. Assim, me botar pra falar sobre essa série é meio chato, porque assim, ela foi lançada em 88, tava nem nos planos. Meu pai acho que devia ter começado a conhecer a minha mãe, mas é uma série produzida pela NBC de 88 até 98, uma das maiores e uma série incrível que, meu, foi, como eu disse, não foi a primeira, mas talvez a gente possa dizer que ela foi a mãe do sitcom moderno como conhecemos hoje. Estamos falando de Seinfeld, que foi criada ali por Larry Seinfeld e Jerry Seinfeld e Larry David. Desculpa, inverti os nomes aqui. É, mas quem pediu pra gente gravar bastante sobre esse programa foi o nosso querido Eliezer. E ele tá se coçando aqui do lado, eu tô olhando pra ele. Mentira, ele tá muitos quilômetros de distância. Mas eu tô olhando aqui e ele tá com muita vontade de falar. Então manda ver, Eliezer, me conta, conta para os nossos ouvintes sobre o que a gente tá falando hoje, o que é Seinfeld.
É com muita alegria que a gente vai falar finalmente sobre Seinfeld, uma série que eles alegam que é sobre nada, mas na verdade é uma das séries mais longas da TV americana. É, como o Matheus bem falou, ela define o sitcom como ele era. Eu assisti essa série as três últimas temporadas, quando era lançado, que passava lá no canal Sony, passava em horário nobre. Eu lembro de ter assistido 96, 97, 98.
Ah, foi a época que você pegou.
A época que eu peguei e depois já assisti as reprises inúmeras vezes. Eu perdi a conta de quantas vezes assisti reprise de Seinfeld.
Ah, certo.
Nossa.
Porque eu pensei que você tivesse assistido logo no comecinho, tipo, 90 e pouco.
Na época que ela foi lançada, eu não tinha nem 89, eu tinha ali 12 anos. Então, assim,
eu não ia pegar
e eu não tinha muito interesse pra isso.
Uh-huh.
Mas já no final da minha adolescência, início da vida adulta, Seinfeld caiu como uma luva. Por quê? Porque Seinfeld, o Jerry Seinfeld, na verdade, ele junto com a participação muito importante, que às vezes não é mencionada, é do Larry David.
Sim,
ele e o Larry David, eles eram dois atores da stand-up comedy. Stand-up comedy era um gênero de comédia onde um personagem só, aliás, existe até hoje, ele não usa acessórios, ele não faz nada, ele vai contando piadas e o público vai reagindo.
Ficou muito famoso aqui no Brasil, lá por 2008, 2009, finalzinho da década ali, da primeira década dos anos 2000, aqui no Brasil isso daí ficou bem grande, né? O próprio Rafinha Bastos.
Pois é, foi uma nova onda,
pois é,
né?
Na esteira do Seinfeld.
Mas ela chegou no Brasil muito tarde, porque lá nos Estados Unidos ela é bem comum.
Exato.
Mas assim, É bom destacar que chegar no Brasil mesmo já existia, porque o próprio Chico Anísio fazia stand-up na década de 60, 70.
Aí que eu quero entrar, porque o stand-up comedy, ele é um tipo de atuação de comédia que ele surgiu na década de 50.
Uhum.
E ele foi extremamente utilizado, tanto que esgotou. E na década de 70, 80 ele teve um boom, realmente, e esse tipo de comédia entrou em declínio. O Jerry Seinfeld, ele foi responsável por resgatar esse gênero no final dos anos 90 e durante a década de... no final dos anos 80 e durante a década de 90. Como isso aí estava se tornando muito grande nos Estados Unidos, o Jerry Seinfeld, ele era um dos maiores stand-up comedies que já existiu. Ele se juntou com Larry David e, por que não, foram convidados pela NBC. Aliás, esse convite da NBC até virou um episódio e virou tipo
um
uma história dentro do Seinfeld. Virou um arco dentro do Seinfeld.
Virou um arco inteiro dentro do Seinfeld.
Porque foi exatamente assim que aconteceu. Ele foi convidado pela NBC para fazer um sitcom. E daí nasceu Seinfeld. O programa é basicamente tem um núcleo e sempre foram os mesmos atores. Tem o Jerry Seinfeld, a Julia Louis-Dreyfus, o Michael Richards e o Jason Alexander.
Hoje em dia você não vai conhecer muitos desses, porque, assim, tirando o Seinfeld, que fez aí um pouco de sucesso depois, com a internet, ele tem até aquele bebendo café no carro com estranhos.
É. Comediantes, que é até interessante a gente...
Com Comediantes, é bom demais.
Citar novamente mais pra frente, que tem coisa relacionada.
Sim.
A Seinfeld, né?
E tem a Julia Louis-Dreyfus, que fez sucesso com duas séries, né? Ela foi a primeira que conseguiu, entre aspas, quebrar a maldição.
Ela teve uma maior longevidade de carreira pós-Seinfeld, né, digamos assim.
Sim, sim, ela teve bem mais.
E uma curiosidade da Julia Louis-Dreyfus é que pouca gente sabe disso, mas a Julia Louis-Dreyfus, ela é herdeira de uma fortuna bilionária.
Ah, é?
Nossa! O pai dela, ele era presidente de uma companhia de energia nos Estados Unidos e a fortuna dele em 2006 foi avaliada em 3,6 bilhões de dólares.
Ah, é? Ele ainda é vivo?
Não, ele faleceu.
Ah, tá.
Mas assim, ó, ela é bilionária.
Não conseguia comprar a Activision, mas tava quase.
Oh, viu, ó. Outro ator que eu sempre gostei demais, até tem um quadro dele na minha casa, aliás, o quadro a óleo que foi pintado do Seinfeld, eu tenho aqui em casa, é o Michael Richards, que é o Cosmo Kramer.
Personagem
fantástico.
Eu adoro.
Fantástico.
O ator é outra história.
Fantástico. fantástico. E o meu outro favorito que fecha essa turma toda é o Jason Alexander, que é o George Costanza, que simplesmente ele é hilário. As interações familiares do George e a vida dele.
É. Eu acho que o George é o único personagem que eu não gosto na série, na verdade.
Eu gosto, eu até gosto do George, mas eu, assim, não é que eu gosto do George. Eu acho que as situações que ele coloca são divertidas pra série, mas é um personagem enervante.
Pois é, eu acho que se é pra gostar dele, é pra gostar de odiar. Só se for. Porque ele é detestável, né?
Claro,
e ele
George
se esforça Garibset. Muito pra isso.
Posso fazer o contraponto aqui? Posso começar a ser o chato?
Ah, você nunca deixou de ser, mas tudo
de
bem.
Novo?
Não, na verdade, assim, o meu problema com o Seinfeld é o mesmo problema que eu tenho com Friends e o mesmo problema que eu tenho com o Maluco no Pedaço. Eu sei que são produtos do seu tempo, porém, metade dos episódios até onde eu assisti, hoje não existiriam, sabe? Por conta de um telefone celular. Você pega um celular e liga pra pessoa e acabou o problema. Então, tipo, é um problema de sitcoms antigas, eu sei.
Sim, sim.
No mundo moderno que a gente vive hoje é meio inconcebível. E sem contar que, agora vocês estavam falando do George, eu acho que ele acaba entrando em alguns problemas lá meio que à toa, meio besta, sabe?
Totalmente, o personagem inteiro é isso.
É, então.
É uma série de comédia, né?
Por exemplo, o Kramer, já vamos entrar, já começar a discutir aqui.
Não, eu acho que de repente a gente podia contar pro vídeo qual que são as relações deles.
É, quem é quem, né? Como eles são.
O Jerry Seinfeld é o personagem principal da história, ele é um solteiro na faixa dos 30 anos, todos os quatro personagens vivem em Manhattan. Às vezes o George vive no Queens, que é um bairro afastado junto com os pais, justamente pelos problemas financeiros dele. Mas eles quatro geralmente vivem em Manhattan, no Upper West Side, uma zona boa de Manhattan. O Jerry, 30 anos, solteiro. A Elaine é a ex-namorada de Jerry, daí eles se conhecem. E o George, ele, interpretado pelo Jason Alexander, ele é um ex-colega do Jerry e amigo da vida inteira, ex-colega de segundo grau. O Kramer é o vizinho da frente. E a partir dali, eles querem te fazer crer que a série é sobre nada, mas ela não é sobre nada. Ela é sobre o cotidiano e a vida diária de todos esses personagens. E dentro dessa história temos arcos e temos personagens que estão introduzidos, alguns ficam até o final de toda a série. Aliás, o que eu acho muito hilário na família do George é o pai e a mãe dele e a relação deles dois.
Essa filosofia de que Seinfeld é sobre nada, a gente chegou a comentar, tem um arco inteiro da série que se passa na criação da série do Seinfeld dentro da série Seinfeld.
É, cara, esse arco é interminável.
Cara, eu acho ele chato.
Também, eu parei de ver Seinfeld justamente nessa parte. Eu comecei a ver na época que tinha só no Amazon Prime. Eu acho que é lá pela quarta temporada. E ficou tão arrastado e tão chato, porque tudo girava em torno dessa série. E numa metalinguagem pouco criativa, uhum, que eu não achava interessante o suficiente, não andava. E depois que passou dessa parte, engatou na quinta temporada e adeus, série dentro da série, pronto, a série deslanchou de novo pra mim.
Sim, a série ela toma um outro fôlego.
A mesma coisa que eu penso.
Pior que eu tô bem parado em cima disso. Eu tô assistindo bem essa parte.
Eu não gosto das primeiras temporadas, porque o Seinfeld da quinta temporada em diante, ele é a outra série.
Dá uma turbinada, dá uma melhorada. Mas eu acho que eu ainda gosto bastante de 1, 2 e 3. A quarta engancha, quinta em diante, melhor.
Mas eu tenho uma parada sobre Seinfeld, que é uma coisa que vem muito do fato de eu ter assistido muito mais Eu, a Patrulha das Crianças, Um Maluco no Pedaço, How I Met Your Mother, outras séries que vieram muito depois de Seinfeld, e elas beberam muito de Seinfeld. Então,
sim,
as primeiras temporadas de Seinfeld são muito engraçadas pra mim, porque elas não eram engraçadas, porque eu falava, ei, eu já vi esse episódio em outra série. Aqueles argumentos.
Pois é, mas a referência.
Exato, e depois eu fiquei pensando e falei, nossa, mas isso é incrível.
Você viu as referências de forma retrógrada?
Sim, eu vi as referências de forma retrógrada. Eu vi da onde vieram aqueles comportamentos que em outras séries. Agora eu não vou lembrar exatamente o que, mas, por exemplo, o episódio que foi tido como um episódio que seria um fracasso, porque ele se passa 20 minutos dentro de um único cenário, que a gente tá falando do episódio do
restaurante chinês?
Do restaurante chinês, ele foi tido como se fosse um fracasso, ia ser um fracasso, e tem um episódio idêntico de Eu, a Patroa e as Crianças. Idêntico!
Sério?
Que tem duas partes, beleza, a segunda parte muda um pouco, mas é o mesmo nível de argumentação. E eu gostava muito, eu dava risada quando eu era moleque. E aí hoje eu fui assistindo e fiquei, caraca, é daí que vem essa referência.
Eu acho que eu não assisti isso daí, não.
O do restaurante chinês?
É, eu acho que eu não assisti, não.
É um dos primeiros.
É, que no, eles chegam num restaurante chinês e não conseguem vaga. E fico esperando.
Da mesa, que a mesa não sai?
É, que a mesa não sai nunca.
Ah, tá.
Que, na verdade, parece que o chinês tá enrolando todos eles.
Exato.
É, que passa todo mundo na frente, aí quando eles saem, aparece, eles chamam,
exatamente,
né?
Exatamente.
É que da quinta temporada em diante, os personagens, eles começam a ter uma vida mais complexa e muito interessante.
Sim.
Por exemplo, a Elaine, ela começa trabalhar pro Jay Peterman.
Acho que é um pouco mais pra frente.
Não lembro com certeza, mas...
Mas acho que na quinta ela começa a trabalhar pra aquele ricaço.
É.
É, o que come Snickers daquele jeito?
O Sr. Pete?
Eu acho que é na sétima temporada que ela parte pro Jay Peterman.
É muito legal. Outro personagem que não pode passar em branco também é o personagem interpretado pelo Wayne Knight, o Newman, que é o carteiro. Vizinho.
Newman!
É.
Ai, caramba.
O personagem dele é demais. Ele tá praticamente em toda a série.
Ele tá no começo mesmo antes do Wayne Knight interpretar ele, né? Ele é interpretado primeiro pelo Larry David, entre aspas, porque ele faz a voz do Newman. Antes do Newman ter um corpo, né? Acho que na primeira temporada, ou na segunda, que o Newman, o Kramer fica falando que o Newman vai se matar, vai se jogar. Ah, se joga então, alguma coisa
Sim.
assim. E a voz quem faz é o Larry David. Mas é uma coisa legal a gente falar sobre, assim, eu tento focar nisso pra gente tentar... Se você não assistiu Seinfeld ainda... Como é que... O que que é Seinfeld? Essa pegada de que é uma série sobre nada, é um argumento que eles davam, que... É falho.
É, mas na verdade isso aí foi uma piada criada entre eles.
Porque quando você pensa numa série, você vai pensar a série é sobre o quê? Ah, a série é sobre um médico que é adolescente, mas ele é super inteligente, então ele vira médico. Ah, legal. Não, a série é sobre o... Vamos falar de médico de novo. Um médico que... Eu não confio em ninguém. Ah, legal. É um conceito, né? Sobre o que é Seinfeld?
Pois é.
Nada. É sobre a vida cotidiana, mas como... faz piada em cima disso, como o próprio Jerry encontra a referência para as piadas que ele faz nos shows dele, e como isso é interessante, de certa forma.
Isso, justo.
É claro, como o Leandro falou, partindo do pressuposto que você tá na década de 90, então...
É, no final da década de 80, né?
Aí é suspensão de descrença, né, e contextualização... ali e tudo mais. Talvez seja mais fácil pra gente fazer isso porque a gente viveu as duas épocas, né? A gente viveu a época pré, celulares e smartphones,
uhum.
E agora, né? Durante. Mas pra um adolescente de hoje ver coisas desse tipo, fica difícil conceber uma realidade em que ele nunca viveu, né? É difícil, eu imagino.
Sim, sim. É, então, eu penso exatamente nisso. Não, assim, mesmo a gente que já tá imerso nesse mundo tecnológico, é difícil também, assim, você conceber, sabe, um negócio desse.
Outra coisa que era interessante na série era a movimentada fita amorosa do Jerry. Porque, pra quem não sabe, ele durante todas as temporadas ele teve 9 namoradas.
Parece muito mais.
Só uma curiosidade.
9? Não, teve mais.
Mas quantas mulheres ele saiu?
9 namoradas. 9 namoradas.
Ah, não, namoradas então, mas casos ele teve vários.
Os pequenos casos, namoradas foram 9.
Foi quase uma saída por episódio.
Entre elas, vocês sabiam que a Courtney Cox foi namorada do Jerry Seinfeld? Na temporada
número 5. Eu ainda não
cheguei
lá, mas eu tô sabendo.
Outra que chamou muita atenção foi a Terry Hatcher, que na temporada 4, e aquela frase inesquecível no final do episódio. They're real and they're spectacular.
They're real.
É.
Exato. Que é um episódio que ela fala sobre os seios dela, né? O Jerry, ele fica maluco. E é esse nível de piada em Seinfeld. A piada não é sobre ser machista, sobre os peitos da mulher, que eles são grandes. Não. É porque ele começa a se relacionar... Ele fica interessado nela, porque ela tem seios grandes. Mas ele fica querendo saber se os seios são reais. E a Elaine, que olha e fala... Não, é claro que esses seios não são reais. Não é possível que uma pessoa tenha seios assim.
Invejinha!
E aí o Jerry, ele fica meio desinteressado. Que ele fica... Não, pô, se não são reais aí, meu... Parece que a mulher tá querendo fingir alguma coisa. É, não é legal. E aí ele... ele coloca numa situação em que a Elaine tá dentro de uma sauna, vê ela tirando a toalha e percebe ali que, caraca, eles são reais, os seios dela não são silicone.
Não, porque ela força um tropeço,
não,
né?
Não, ela não força, ela tropeça sem querer.
Ela tropeçou de verdade.
Ela tropeça e cai, daí vê que são reais.
Só que a mulher acha que ela forçou o tropeço. E aí, por causa de... Porque ela... A Elaine tropeçou na sauna, caiu em cima dos peitos da mulher, e a mulher ficou, pô, beleza, tudo bem, estranho, mas ok. Só que aí, depois, ela encontra a Elaine na casa do Seinfeld, e ela fica... Ah, então você mandou ela tropeçar pra encostar nos meus peitos e saber se eles são reais. É aí que ela mete, né? They're real and they're spectacular. É.
Pra quem não sabe, essa é a Lois do Superman, Lois e Clark lá, e é uma das Bond Girls, né?
Ah, Terry Hatcher. Outra parte, outro cenário que foi muito importante durante toda a série de Seinfeld era o Monk's Café, onde eles estavam sempre reunidos. E tem até um episódio engraçado que resolve trocar de café e nada dá certo. Mas esse o Monk's Café, que eles sempre estavam junto, era o Tom's Restaurant, e é um restaurante que realmente existe em Manhattan. E a fachada era usada, claro que as cenas de cenário eram gravadas nos estúdios lá da NBC, mas assim, esse restaurante realmente existe.
Olha, pois é, tipo, é engraçado você falar isso, como eu bati na tecla, né? Não é o pai, mas é o mais relevante. Você assistiu Friends, que eles estão no café, no Central Perk?
Então, Central Perk.
Já assistiu How I Met Your Mother? Que eles estão sempre no bar?
É
a mesma coisa.
É o mesmo estilo, é.
De onde veio, Matheus?
Exato. Então, é aquilo. Não é que é cópia, mas eles... É inspirado nisso, e Seinfeld criou essa estrutura que outros vêm se baseando tanto e funciona. E cria situações tão maravilhosas. O bar, eu consigo pensar em N situações que eles viveram lá. A minha favorita é a que o Jerry tá esperando uma repórter que vai entrevistar ele, e a Elaine vira e ele fala que, não, as meninas aqui, acho que elas estão escutando a nossa conversa, né? A Elaine vê as duas meninas sentadas no booth atrás dela e fala, não, acho que elas estão escutando a nossa conversa aqui, que estranho. Aí ela vira e fala pro, assim, meio alto pra elas ouvirem, pra zoar o Jerry. Ela fala, nossa, eu fico muito feliz de saber que vocês agora assumiram que são um casal gay. Tipo, nossa, é mó legal, vocês saíram do armário, não sei o que lá. E o Jerry tava esperando uma jornalista. E aí, mais tarde, a menina vê quem é o Jerry. E mais tarde ela vai na casa do Jerry, porque ela não consegue encontrar com o Jerry no restaurante, eles se desencontram novamente. Um problema que seria facilmente solucionado com o celular.
Com o celular.
Mas na época, né, tinha o telefone do restaurante. Ela liga, deixa um recado, ele pega no bip, não sei o quê. Bip, meu Deus do céu. Anos noventistas, vocês sabem o que é bip? Pois é. Ele pega no bip e aí eles se encontram depois, ela vai na casa do Jerry e ela olha e fala, ah, você... Ela fica, tipo, na hora ela reconhece ele e fala, não fala, mas ela meio que, ah, você é o cara que é gay, mas não se assumiu ainda, né, que tá saindo com aquele cara. E o George sempre lá no apartamento do Jerry. E o George e o Jerry têm uma situação, um convívio muito... Você vai pegar pra separar umas cenas, é muito estranho.
De pequenos conflitos de pessoas que moram muito juntas, né?
Conflito de casal, né?
Sim, conflito de casal. Aí é complicado desmentir, né?
Exato! E aí ela fica. Aí ele fica, não, você tá entendendo tudo errado. Aí ela fica, aham, claro, não, tá tudo bem, é o que isso?
Não, e é engraçado que é tipo de sitcom também isso daí, né? Certas relações assim que aparecem. Aí o cara tende a fazer uma coisa. Aí depois ele quer desfazer aquela coisa, mas o outro não sabe que ele quer desfazer daquela coisa e aí atrapalha tudo, né?
Exato. É um clássico de sitcom isso.
É um
mas
clássico.
Aí tem esse tipo de situação que é feito em Seinfeld, é feito com maestria, porque você conhece os personagens, você apaixonado por eles. Muitas vezes, honestamente, eu penso que nós somos apaixonados no caso do Jerry... Pela pessoa Jerry Seinfeld, porque ele é um ótimo personagem, mas é um péssimo ator. Putz grila, ele não atua bem.
É, assim, dá pra perceber várias vezes quando ele ri das próprias piadas.
Sim, isso que eu ia falar. Ele fica rindo, ele não sabe interpretar, ele fica rindo.
Ele tá com aquele meio sorriso o tempo todo.
Ele mantém o sorriso. Pode estar morreu alguém da família de qualquer pessoa. Ele tá lá com aquela carinha de sorriso dele.
Em temporadas mais pra frente, você ainda não viu.
Ele muda de tom de voz, ou muda a forma de falar, de uma forma tão incisiva, tão destacada, que fica extremamente claro que ele tá tentando atuar, né? Tipo, não é o Jerry Seinfeld ali mesmo. Ele tá atuando, só que não.
Eu mandei uma foto aí, ó, que eu achei do... Ele fica com essa cara... Ó, pra quem... Putz, se a gente conseguir colocar no vídeo...
Não, a gente vai ter que explicar. É aquela cara de nada do Jerry. Quem assistiu a série vai saber.
É aquele sorrisinho que ele fica com aquela boca meio ondulada pra baixo e em cima reto.
O Jerry tem uma boca triangular o tempo todo. Se você assistir alguma coisa dele, hoje em dia o sorriso dele é triangular. É engraçadíssimo isso. Eu sempre racho de rir quando eu olho.
A gente também precisa citar que foi uma série multipremiada, vencedora de múltiplos Emmy Awards, Golden Globe Awards. Só a Julia Louis-Dreyfus, por exemplo, ela ganhou 11 vezes o Emmy.
Caramba, esse tipo de curiosidade eu não acabei não pesquisando. Eu pesquisei algumas outras coisas.
Você mal assistiu a série, cara.
Hã?
Você mal assistiu a série?
Não, pô, assisti mais da metade. Mas eu gosto de pesquisar certas coisas. Eu sou aquela pessoa insuportável que olha a cara... Tava falando com a minha esposa hoje. Ela tava assistindo, assim, a série e falei... Meu, eu conheço essa pessoa. Era uma namorada do George, eu acho. Eu falei, mano, conheço essa pessoa. Eu falei assim, caramba, que é essa pessoa?
É exatamente, porque outra curiosidade que tem é que esses atores, ao todo, eu contei 6 deles que fazem crossover entre Seinfeld e Twin Peaks.
Ah, eu sabia que ia ter isso, eu tava esperando.
É exatamente, 6 atores do Seinfeld, 6.
Eu até ia zoar colocando na pauta, sabe? Um extra, assim, bônus. Quantos personagens de... Quantos personagens ou atores que apareceram em Seinfeld apareceram em Twin Peaks ou em outras produções do David Lynch? Mas vamos lá.
Tem um tópico no Reddit sobre isso.
Tem, e ele se chama Seinpeaks. Exatamente. Eu acho que assim, ó, a série na quarta temporada ela começa a engatar bastante quando naquele episódio icônico do The Bubble Boy.
Nossa!
Ali...
Personagem enervante.
The Moops.
Nossa, o Bubble Boy é o episódio que eles queimam a casa da namorada do George.
Nossa.
Meu Deus, eles cagam. Olha, essa personagem, eu até fui dar uma olhadinha aqui na trivia que mandaram, e é meio spoiler pro Leandro, então eu resolvi não falar. Mas, meu, essa personagem, ela sofreu, ela comeu pão com o Diaga Mamazou por causa do Seinfeld. Não Seinfeld em si, mas por causa do George.
A gente tá falando da noiva do George, quando começa o arco do noivado dele.
Não, é se eu vi a Susan, que aí lá na frente eles se reencontram na locadora.
É, você viu a Susan, mas você ainda não viu a Susan.
Esse reencontro ainda não foi o definitivo pra firmar o noivado.
Ah, tá, vai aparecer ela de novo, então.
Não, esse foi nos começos. Porque o arco do Seinfeld com essa namorada começa quando eles recebem um convite pra produzir uma série na NBC.
Isso.
E a Susan, ela era uma das produtoras que acabou se envolvendo com o Seinfeld. Desafortunadamente, eles fazem uma viagem pra ficar numa cabana nas montanhas.
Com o George, não?
Essa cabana era de propriedade do pai da Susan, e o George acaba colocando fogo na casa.
Feita em 1947, né? Com as próprias mãos.
No Kramer.
E que guardava algumas cartas, algumas correspondências que que o pai da Susan mantinha com um antigo namorado.
É, ele tinha um relacionamento homossexual escondido.
É.
Isso é bom demais, mano. Puta merda. Na verdade, quem queima a casa é o Kramer.
Então quer dizer que, na verdade, não foi acidente, foi queima de arquivo.
Ele não foi convidado pro passeio, mas aí ele meio que vai. O Kramer, ele é a pessoa mais sem noção de todos. É um personagem incrível, odeio o ator, por motivos pessoais e ideológicos, mas o personagem é incrível e ele é maluco, um completo insano. Ele não é convidado pra esse passeio, mas ele dá um jeito de ir, ele leva uma mina também, acho que ele leva uma namorada do Seinfeld, uma ex-namorada.
É, a namorada do Seinfeld, ela não ia, aí depois de última hora ela resolveu, ela conseguiu ir e o Kramer não ia, ele ia no boliche, não, no golfe. E aí cancelaram o gol, aí ele foi também, encontrou com ela, falou assim, tem um endereço aqui. Aí foi os dois, que é o episódio do menino na bolha, né?
Exato, porque eles chegam antes, porque o Seinfeld e a Elaine, eles param antes pra ele falar com o menino da bolha. E aí, depois deles, eu acho, eles param
não,
antes.
Não, eles se perdem.
Eles não encontram a casa do menino da bolha, eles se perdem no caminho. Mais uma vez, celular e GPS ajudaria.
Não, e aí Aí o George vai lá e briga com o menino da bolha.
Não, ele quase mata o menino da bolha.
Ele quase mata ele.
Não, ao contrário. Ele quase morreu pelo menino da bolha. E a Elaine... A Elaine, não. A namorada dele bate na bolha e a bolha fura.
E aí esvazia. E aí, do nada, o Seinfeld e a Elaine estão no diner lá, né? No restaurante, procurando informação.
E aí todo mundo
assim,
conhece o menino da bolha.
Tentando ligar pra alguém. E aí, do nada, chega um policial ou chega um vizinho. Ah, tentaram assassinar o garoto da bolha. E, não, mas aquele garoto, ele é tão bonzinho. Como que o cara... Uma correria no cacete, muito besta. E você fica olhando e fica, meu.
Aí eles acabam deixando a foto autografada do Jerry.
Nossa,
no restaurante,
céu.
Né? Nem levam lá.
Meu, até onde eles vão levar essa situação? Esse pensamento de até onde eles vão levar essa situação permeia Seinfeld inteira, do começo ao fim. Literalmente, o último episódio é até onde eles estão levando isso.
É tipo... sempre como vai terminar esse absurdo, né? Com mais absurdo.
Exato.
Ou com a resolução adequada, né?
Uma coisa que eu gostei muito no Seinfeld, que eu sou Zé Procura Coisa, é que acontece uma coisa num episódio, aí, tipo, 5, 6 episódios depois, eles voltam naquele ocorrido. Tipo, eu assisti...
Sim, os arcos.
Não,
tem
não,
arcos?
Mas não é isso, não.
Não, mano.
Não, não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. O pai do Seinfeld perdeu a carteira... Achou que tinha sido roubado, que a carteira dele tinha sumido.
É porque eles não fazem as resoluções dos conflitos no mesmo episódio.
Ele deixa em aberto.
Isso, o Jason Alexander falou numa entrevista que eu vi. Que ele tava descrevendo como são os modelos, ou o modelo principal de série de comédia. Principalmente sitcom, né? Ele falou que, Seinfeld, basicamente, não fez nada mais do... não fez muito mais do que já era feito em outras séries. Mas o que ele vê de diferente em Seinfeld, é uma das coisas que ele vê de diferente, é isso. Se você tem conflitos A, B e C desenvolvidos durante um episódio, em outras séries, você via resolução para todos eles, ok. Ou pelo menos para maior parte deles. Já em Seinfeld, se tinha conflito A, B e C, o A geralmente é o principal, né? Mas não era resolvido. Às vezes era resolvido só o C. Os outros dois se perdiam no meio do episódio e ou não tinha resolução nenhuma e adeus, esqueciam.
Voltavam eventualmente.
Ou
né?
Voltava episódios depois com a resolução geralmente esdrúxula, né?
Sempre.
Ou seja... É porque eles não tinham essa preocupação, na verdade, era a preocupação do Larry David justamente fazer isso de propósito. Não levar a série a sério, né? E não transformar tudo numa resolução bonitinha, certinha, tudo encaixando direito. Com desenvolvimentos de arcos muito elaborados. Não, ele fugia justamente disso. Então eram coisas que aconteciam no episódio... Uma ou outra era resolvida, outras não, e adeus. Porque o objetivo principal era ser engraçado. Não era desenvolver de forma elaborada um arco histórico ou um personagem. Que é algo que eu percebo ter mudado um pouco justamente da metade da série pra frente. O que deu uma enriquecida, mas eles não abandonaram totalmente esse modelo do início.
Mas agora que o Ismael puxou a metade da série pra frente, no final da quarta temporada a gente tem um dos episódios mais disruptivos e que alcançou uma das maiores audiências na televisão americana em todos os tempos. Eu tô falando do episódio número 11 da temporada 4, The Contest. Em The Contest, os quatro personagens, o Jerry, o Kramer, o George e a Elaine, eles fazem uma aposta.
Nossa,
pra ver
sim,
quem fica mais tempo sem se masturbar.
Isso.
Esse foi um dos
existe.
Episódios mais disruptivos da TV americana, porque trouxe um tema em tom de comédia pro horário nobre da TV.
A gente tem que lembrar a época em que isso foi ao ar, né? Porque você fala, falava sobre masturbação. Ok.
Hoje em dia tem sex education.
Tabu pra muita gente? Né? Não deveria ser? Não deveria. Mas a gente tá falando de algo que foi exibido quase 30 anos atrás.
18 de novembro de 1992. E por esse episódio, escrito pelo... Ele foi escrito pelo Larry David, e por esse episódio, ele entrou na lista dos 100 maiores episódios do TV Guide americano de todos os tempos.
Não, já que você comentou desse episódio aí, só uma outra coisa, que eu também tava assistindo poucos episódios depois, né, na temporada seguinte, tem um episódio que fala sobre as mãos do George, que ele vira modelo de mão.
Outro episódio que foi copiado por Eu, Patrão e as Crianças.
Mas vamos colocar em perspectiva, ali no contexto, o que acontece? O plot dele é o seguinte, eles fazem uma aposta, todos os três homens colocam $100 na mesa, e a Elaine, como ela é mulher e tem que, e supostamente é mais fácil para a mulher se manter sem prazer sexual durante mais tempo.
Como assim, mulher?
Ela coloca $150 na aposta.
Uh-huh.
E daí o que que acontece? Quem se masturbar primeiro, perde.
É, quem se masturbar primeiro, paga, né?
O bolão, leva tudo.
O que conseguir ficar por último, leva. E o que que acontece com o George, por exemplo? O George é o que tem um efeito mais engraçado. Ele fica muito inteligente. Porque tem a clássica cena do Jerry segurando um coração de alface numa mão e uma folhinha na outra, e ele diz, essa folhinha de alface é o que o seu cérebro usa para fazer suas tarefas diárias. Essa outra, que era o coração inteiro da alface, é a parte do seu cérebro preocupada com sexo. Você tirando isso da frente, você virou um gênio. E realmente é o que acontece. Mas a Elaine, por outro lado, ela ficou muito abaixo do funcionamento normal dela. Ela praticamente não conseguia executar as tarefas diárias. Daí que eles tiram aquela teoria de que a relação sexual e o sexo para a mulher era como o recolhimento do lixo de todas as coisas do dia a dia. Era tipo uma limpeza no cérebro da mulher.
Exato.
Foi um dos episódios que realmente alavancou a série Seinfeld a outro nível.
É, e assim, a gente vai falar como termina esse episódio, não? Porque... é meio bobo, mas acaba sendo engraçado, mesmo assim, quando você assiste.
É, eu sei que tem um ciclo de quem... Eu sei que tem um ciclo de que, tipo, a piada é que quem não transa, quem não se masturba, tá sempre mal, dormindo mal, dorme assim, todo chacoalhado, mas depois Sim. que o cara se alivia, né?
Vai aumentando o desafio com o passar do tempo, né?
Por causa da vizinha!
Isso! Aí fica mais difícil seguir até o final, porque tem uma vizinha...
O Jerry tem uma vizinha que, né?
Nua! Enquanto faz coisas diárias, né? Aí o que é que acontece?
E mais uma referência de Friends, né? Para Friends, algo parecido, né? Mais ou menos.
Justo. Aí o que acontece? O Kramer...
no primeiro dia, né?
Chega um dia na casa do Jerry, já fica deslumbrado, vai em casa. É, segundos depois, ou vamos dizer, 1 ou 2 minutos...
Ele volta e bota o dinheiro na mesa.
Depois, ele volta e bota o dinheiro na mesa. Pronto.
Não, não é que ele bota, ele bate de dinheiro na mesa e olha pros caras,
eu tô fora.
Daquele jeito dele.
Eu tô fora. Aí os outros dizem, mas já?
Não, e o detalhe é que assim, sempre quando finaliza um dia... mostra como eles passaram a noite, né? E aí, desde a primeira noite, o Kramer já tá dormindo feito um anjo.
E o Jerry sofrendo de insônia e rolando em cima da cama que não tinha jeito de pegar no sono.
É muito engraçado esse episódio.
É bom demais, meu Deus do céu.
O George, ele perde o concurso porque ele ficou tão inteligente que ele conheceu uma garçonete... portuguesa?
Portuguesa ou brasileira?
Ele só fala o que ela falava português.
É, então, eu acho que ela era brasileira, porque eu acho que ele fala o nome dela. Tinha uma pegada dessa. Mas enfim, né?
É, mas o nome era parecido com o português. Bom, mas ele faz um cálculo de qual seria a probabilidade dele manter uma relação sexual com uma mulher que falasse português. E aí ele perde o concurso.
É, porque ele calcula que, né, once in a lifetime. Então, né, vale a pena.
A Elaine... ela acaba frequentando o mesmo clube que o John Kennedy Jr. E a partir daí que começa...
Quem é esse cara? Me desculpa, esse daí foi uma referência que eu só não peguei.
Ele é um membro da família Kennedy, eu não lembro se ele era neto ou sobrinho neto do John Kennedy.
John Kennedy Jr. aqui, ó. Vamos pesquisar.
Presidente dos Estados Unidos.
Não, o Kennedy eu sei quem era.
Relacionado à família mesmo.
Eu sei quem era o Kennedy, ele era um cara bem cabeça aberta.
É, assim, todos eles são muito
Nossa,
ricos.
Nossa, que isso.
Ele era o John John.
Ô, esse é um podcast de família, não fala um negócio desse aí, não.
O cara já morreu há muitos anos, velho, foi animal, eu não consegui não fazer essa piada.
Nossa, na verdade, que... aqui, ó, ele, o John, ele que aparece nessa série, é citado, ele era filho do John Kennedy e da Jacqueline Kennedy.
Ele não é o cara que deu o nome da marca John John?
Talvez.
Não, John John é BR.
Aí eu te devo, acho que não.
John John é BR?
É, John John é BR.
Meu Deus.
É uma dessas marcas que você pensa que é gringa, mas é BR.
Mandei a foto do John Kennedy Jr. Tá explicado, isso explica muita coisa.
Mas enfim, The Contest é um dos meus episódios preferidos da série Seinfeld. E aí a gente já tá na quarta temporada. A quinta temporada ela começa muito bem, a quinta temporada tem um dos melhores episódios. Eu citaria o episódio número 20 da quinta temporada, que é The Fire.
Não cheguei lá ainda, por favor, sem spoiler.
Oh, meu Deus do céu.
Qual que é isso?
Não, mas fala aí.
Ah, mas assim, ó, vamos combinar. É spoiler uma série dos anos 90?
Vai, fala.
Não, errado tá ele.
Passou de 5 anos, não é mais.
Vocês querem falar spoiler, então fala. Eu tô aqui, tirei do ouvido, fala aí.
No episódio The Fire, o George tava participando do aniversário infantil de uma das namoradas dele, até que, de repente, a cozinha pega fogo.
Puta que pariu, é bom demais.
Ah, cara, esse episódio, caramba.
E ele sai correndo, derrubando velhinha com andador. Nada daquilo. Mulheres e crianças na frente, ele tenta se salvar de qualquer maneira e o mundo que se exploda.
Ele joga velhinha no chão, empurra Pisa criança. No Nossa, ele abre a porta e ainda empurra mais criança. Tipo, sai, eu vou sair primeiro.
Ele é um ser humano terrível.
Ele mostra realmente que ele é um ser humano muito ruim, muito ruim. Outro episódio hilário da quinta temporada de Seinfeld que não pode passar batido.
Ei, Eliezer.
Oi.
Só uma coisa sobre esse episódio. Sabe quem aparece nesse episódio? Sabe quem é o palhaço?
Não sei.
Billy Zabka. Não, droga. É. Sério errado.
Caramba, é porque eu não vou lembrar do nome do...
É o John Favreau.
Isso, o John Favreau.
Ah, o John Favreau, olha aí.
É, que ele tá aqui numa listagem que eu vou falar depois.
O John Favreau é o palhaço da festa. É um desses vários casos de atores bastante conhecidos hoje que apareceram em Seinfeld antes da fama.
E é engraçado porque em Seinfeld tem uma parada engraçada que eram atores que eram conhecidos por causa de Seinfeld que hoje em dia ninguém conhece. Tem toda uma gama deles.
É, também tem isso.
A quinta temporada também tem outra pérola, que é o episódio The Marine Biologist.
Isso! Esse é bom. Esse é bom porque, se eu não me engano, ele traz uma resolução de um episódio anterior. É um desses casos.
É verdade. O Kramer, ele acaba, num golpe de sorte, salvando uma baleia.
Não, o George.
O George acaba salvando uma baleia que ela tinha sido... O orifício de respiração dela tinha sido obstruído por uma das bolas de golfe que o Kramer jogava na praia.
Aí você contou o desfecho do episódio, porque o episódio...
Pois é.
O episódio todo...
Teria sido interessante desenvolver antes, né?
É a trama que o George, ele tá naquela pira de eu não sou bom pra ninguém,
eu não faço nada, eu sou um fracasso.
Exato, ele sempre tem isso. O George, ele é um... Meu, se não é depressivo, eu acredito que sei lá.
Aí o Jerry o ajuda com uma mentirinha que aparentemente era simples,
que ele,
né?
Ele ficava dizendo que ele era um biologista marinho.
Sim, ele falava Art Vandelay, né? Ele falava, mentiu o nome dele também ou não?
Art Vandelay, era o...
Que esse nome se repete algumas vezes na série.
O pseudônimo favorito do George, Art Vandelay,
biólogo marinho. E aí ele conhece a mina, ele tá saindo com a mina, o que você faz? Não, biólogo marinho. Nossa, que coisa incrível. Só que ao longo do episódio, você vai vendo o... Tem outras coisas acontecendo?
É, na verdade foi assim, o Jerry... chega nessa garota que, se eu não me engano, era uma colega antiga deles. Aí, Jerry, você tá bem sucedido e tudo mais? É, tô bem e tal. E o Jerry? Eu nunca dei muita trela pro Jerry, né? Ou pro George. O que é que ele tá fazendo? Não deve tá fazendo lá muita coisa. Aí o Jerry, querendo ajudar, diz, não, ele tá bem, ele é biólogo marinho. Aí ela se interessa, então quer dizer que ele é biólogo marinho? Se quiser eu posso até, né, juntar vocês dois e tal, pro encontro e tudo mais. Aí que se desenvolve, né, e o Jerry diz, eu encontrei fulana, fulana era muito bonita e tal, e continua muito bonito.
Quer te conhecer.
E eu disse pra ela que tu é biólogo marinho, então te vira agora.
Ele joga um problema pro George, que já é o cara mais neurótico da face da Terra.
Não, Uma outra coisa que acontece muito é justamente isso. Eles inventam umas histórias que depois eles não conseguem sustentar.
E tudo bem, eles não sustentam. Por isso que muitas vezes termina no nada.
Exato, e essa série é tipo, o tempo todo você fica botando a mão na cabeça e falando, por que ele só não falou a verdade? Era só mais fácil falar a verdade.
Não, ou não só falar a verdade, mas inventa algo mais palpável. Não inventa tipo, ah não, eu sou astronauta. Tipo, como é que você... Como é que você sustenta que você é astronauta?
Pois é, aí o que é que acontece, né? Eles, o George e essa garota muito bonita da época de colégio estão passeando pela praia e surge uma multidão em volta de uma baleia encalhada, né? Que precisava de ajuda.
Lembrando só que ao longo do episódio você teve várias cenas do Kramer
jogando golfe na praia.
Exatamente.
Isso, que na verdade foi num episódio anterior que eles estavam na casa de praia de amigos deles, que teve até o bebê horrível.
Nossa,
ah, bebê o episódio feio. Do bebê feio.
O episódio do bebê horrível.
You got to see the baby.
Aquela mulher insuportável.
It's breathtaking, né? O pediatra diz a mesma coisa pra Elaine e pro bebê.
E aí a Elaine fica frustradíssima, né?
Pois é, se essa coisa horrenda, né, que já é muito errado, achar um bebê feio, né? Mas esse é o lance na série.
Mas, gente, a quinta temporada de Seinfeld talvez seja a minha favorita, porque ela também tem outro episódio fantástico que não pode ser deixado de fora dessa nossa pequena resenha.
Sim.
É o episódio número 2 da quinta temporada, The Puffy Shirt, a camisa bufante.
Nossa, isso
eu
vi.
Esse é bom, esse é bom.
Aqui ele vai ter que... Ele usa a camisa de pirata, não é?
But I don't wanna be a pirate.
Não, e ele é a menina que fala baixo e ele fala aham, que é uma coisa muito cotidiana, né? Tipo, a gente fala aham.
Então, esse episódio é a menina que fala baixo e o cara que tem voz de mulher.
É, a slow talk. Ela fala, é uma namorada do Kramer, que era uma designer de modas, que eles apelidaram de Slow Talker, que ela falava muito, muito baixo. E por ela falar muito baixo, ela acaba pedindo pro Jerry Seinfeld vestir uma camisa bufante, uma camisa de pirata, durante uma entrevista no The Morning Show, onde o Jerry ia ser entrevistado para falar sobre o seriado dele, supostamente. E ele concordou, porque ele não ouviu, ele não entendeu o que ela falou. Ele acabou concordando. E chega na hora, ele veste aquilo e todo mundo tira sarro dele, os próprios apresentadores do programa ficam tirando sarro. História. Só que ela já contava que o Jerry venderia muito, que a camiseta bufante dela venderia muito e mandou fazer milhares. Só que a coisa acaba não dando certo.
Exato, né?
Pois é. Porque durante a entrevista, o Jerry não aguenta mais ser zoado por todo mundo ao redor e simplesmente explode. Ah, eu sei que você tá olhando pra minha camisa e tal. Eu sei que é ridícula. Eu nunca usaria isso e tal. Aí faz um escarcéu.
E a mina começa a gritar.
Joga tudo pra fora que ele queria falar, ele joga ali. E acaba dando errado pra garota que tava investindo na possível tendência de moda.
Não, e aí é engraçado porque a garota que falava baixo começa a xingar ele, mega alto. Ele, ah, agora ela fala.
Agora você fala alto, agora você tá aí.
Só faltava o estímulo correto. Né?
Exato.
Não, era a piadinha que precisava ter, né?
Por isso que eu digo que a série, o Seinfeld, depois da quinta temporada, só vai o que tiver dali é bom. A sexta temporada, pra vocês terem ideia, ela já começa com outro episódio fantástico também, que é The Chaperone. O episódio The Chaperone é basicamente... A gente até não sabia desse lado da personalidade do Kramer, mas ele sempre foi um apreciador dos concursos de beleza norte-americanos. E The Chaperone, traduzindo para o português, é basicamente a governanta da Miss. O treinador e quem fica do lado dela, quem diz o que ela pode e o que ela não pode fazer.
Meu Deus, o Jerry mata os pombos.
Exato. Esse episódio começa todo quando o Jerry arruma uma namorada que é uma participante do concurso Miss América. E eles viajam para Atlantic City porque, coincidentemente, o Jerry ia estar fazendo um show e ele acaba convidando o George. Só que o Kramer fica sabendo e o Kramer assume toda a parte de conduzir essa Miss. O que ela vai vestir, o que ela vai apresentar, o que ela vai falar, e ela, como número de apresentação, ela ia fazer um número de mágica com pombos. Só que durante a madrugada, eles estavam hospedados num quarto, um ou dois andares em cima, e ela no andar abaixo. Começaram, o Jerry e o George começaram a ouvir muito barulho de pássaro e coisa, resolveram atirar um balde com água gelada.
Não conseguiam dormir.
Atiraram um balde com água gelada e pedras de gelo, mataram os pombos da mesa. Ela chegou, não tinha mais os pombos pra apresentar o show, tentou cantar e foi um desastre.
É porque ela não tinha outro talento que não esse, né? Essa desgraça.
Pois é, encantadora de pombos. Tá certo.
Olha, e talvez um dos episódios mais icônicos de toda a série também, ela tá na sexta temporada, é o episódio 6, 7, é o The Soup.
Ah, esse daí é...
Esse é bom.
Esse daí não tem como não falar, né? Porque é um episódio que até hoje você tem referência a ele e dá emprego pra uma galera em Nova York.
The Soup Nazi.
Tá cheio de Nazi, neonazi dando sopa por aí, eita, né? Principalmente ultimamente.
O que vocês acharam? O que vocês acharam desse episódio?
Meu, o Soup Nazi, ele é genial, porque você tem aquele personagem maluco lá, né, do Original Soupman, que ele tem aquela sopa deliciosa, mas que, né, você, pra ser atendido lá, você tem que se submeter...
Seguir todo um protocolo, uma série de procedimentos específicos pra não ser rejeitado por ele. Não é você que é o cliente?
A sopa dele é tão boa que, né, você quer ir lá comer.
Isso. Na verdade, é ele que tem que lhe aceitar. Não você que tem que aceitá-lo como prestador de serviço ou vendedor de um produto, né? Na verdade, você que tem que ser digno do produto dele.
De receber a sopa dele.
Alguns fazem coisas mirabolantes.
É, e aí, quando eles falam isso, o Jerry e o George, eles falam dessa questão, a Elaine fica, não, que isso, não tem nada a ver com isso não. Você tem que chegar lá, que eles falam, não, você tem que chegar lá, já saber o que você quer, falar... E falar, tipo, sem brincadeirinha, você fala o que você quer, vai pro canto da fila,
da
com
esquerda.
Dinheiro na mão, o dinheiro já tem que estar trocado, não pode vir com essa história de dinheiro, como é que é o nome?
Graúdo. Ainda querendo receber muito troco,
não,
né? Não pode reclamar.
Não pode falar nada, não, e não fala alto, na fila você não fala alto, você só segue o protocolo. E ela fica toda, não, pelo amor de Deus, o que vocês estão falando? Vocês estão malucos. Não tem nada a ver com isso, não.
Só por curiosidade, nesse episódio, ele servia 11 tipos de sopa, todas frescas, feitas no mesmo dia. A sopa que ele adorava era uma tal de Malagatane, que eu adoraria saber a receita. É. Mas entre os outros tipos, tem algumas pérolas da cozinha de Seinfeld.
Jambalaya.
Crab Bisque Soup, Turkey Chili, Jambalaya, Black Bean, Chicken Broccoli, Clam Bisque, Split Pea, French Onion e o Mushroom Barley e a Tomato Rice. Esses eram os 11 tipos de sopas servidas pelo Soup Nazi.
Fala pra mim que você foi numa lista e não que você lembra disso. De boa. Sim, por favor.
Eu vou te dizer, eu lembrava da Malagatane e do Jambalaya.
É, o Jambalaya...
Jambalaya não tem como esquecer, né?
Jambalaya.
Jambalaya.
Odeio o Newman, mas essa cena é perfeita.
É, pois é. Porque dá pra perceber que é uma experiência, né?
Sim.
Conseguir ter acesso às sopas do cara. Mas o que eu acho interessante é que ele é baseado em alguém real, né? Realmente existiu o Soup Nazi.
Sim.
Né? O cara estranho que tinha comportamentos, sei lá, contestáveis. No
atendimento terrível.
No atendimento ao cliente.
O episódio se desenvolve basicamente que a Elaine não quer seguir as regras dele. Então ela é banida.
Só que a sopa do cara é uma delícia, então...
Mas por quê, né? Porque ela chega anarquizando lá.
É, ela é banida. Mas a história se desenvolve de uma maneira que ela acaba comprando um móvel antigo. É, comprando não... O Soup Nazi era muito amigo do Kramer e ele acabou dando um armário antigo pro Kramer. E nesses arcos da série Seinfeld, a Elaine tinha perdido um armário antigo porque ele foi roubado por dois caras que ameaçavam o Kramer na rua.
um casal gay que anarquizou o Kramer, meu. É muito terrível.
E o Kramer acaba dando o armário pra ela, só que dentro do armário estavam as cópias originais das sopas que o Supinazzi trouxe da Argentina. Aliás, ele era argentino.
É, sim. Todas as receitas, né?
Todas.
Estavam lá, escritas à mão.
E acaba o episódio que ela vai na mão com as receitas e bota, tô aqui com as receitas. E acaba destruindo o negócio dele.
É, ela ameaça ele e aí ele prefere fechar o negócio, né? Ela diz, vai publicar, ameaça publicar todas as receitas dele e ela fica, ele fica putíssimo da vida.
Depois ainda, na sétima temporada, a gente também não pode deixar o nosso ouvinte de fora, porque ele tem um episódio que é fantástico, onde Desponde é um episódio fantástico. Basicamente, eu vou resumir a trama. A Helene usava como método anticoncepcional uma esponja espremecida e elas foram tiradas do mercado.
Ah, The Sponge. Sim, é um método anticoncepcional terrível, né? Mas é uma esponja íntima.
E elas foram tiradas do mercado e ela conseguiu comprar o que tinha de estoque nas farmácias, então ela tinha que pensar muito bem se o pretendente era digno de usar uma esponja.
É. Numa farmácia distante, conseguiu 60 itens.
Porque como agora ela tinha um estoque limitado, é quase como se ela tivesse um estoque limitado de sexo, né? Ela tem que pensar se ela vai transar com aquela pessoa mesmo, se vale a pena. Se aquela pessoa vale a pena o desperdício de uma esponja.
The Supinazzi, então a gente tem o The Sponge na sétima temporada, que é muito bom. Tem o arco também na sétima temporada do The Cadillac, parte 1 e 2, onde o Jerry resolve dar um Cadillac pro pai e a mãe dele, que já tinham se mudado pra Flórida, e aquilo ali acaba gerando uma reviravolta que no final o pai e a mãe dele tem que se mudar de condomínio porque são acusados de estarem roubando fundos do condomínio pra comprar carro.
Que afinal de contas, como é que ele teria dinheiro pra comprar um Cadillac, né?
Nossa, esse episódio foi levemente triste, ó.
Sim, e esse episódio ele lembra de uma coisa, que o Jerry ele foi convidado pra ir fazer um show no episódio da caneta, né? Que o...
Sim. A caneta que escrevia...
A caneta que escreve de cabeça pra baixo. E aí eles vão pro...
É lá das primeiras temporadas, inclusive,
sim,
né?
Mas aí quando o Jerry tá fazendo esse show, eu não lembro se ele tava quebrado, se ele tava drogado, de remédio, alguma coisa assim. Porque ele vai fazer o show e ninguém acha graça. E aí meio que o pessoal meio que fala, tipo, não, beleza, ele é um péssimo comediante. E aí, um belo... Quando o Jerry dá um carro pro pai, o pai fala, não, eu não roubei dinheiro, meu filho me deu isso aqui. Não, como seu filho te deu isso aí? Ele é um comediante de merda, ele não tem dinheiro pra isso, você tá roubando, claramente. E você fica, meu Deus, é só uma bucha em cima da outra, os caras não têm paz.
Aí assim, só uma referência em relação a esse episódio. No final, quando os pais do Jerry estão saindo do condomínio...
Del Boca Vista.
É uma cena feita claramente pra referenciar a despedida do Nixon, que ele seria impeachmentado, mas aí ele sai antes, né?
Nossa.
Então, a cena do final do episódio...
Eu não tinha me tocado dessa referência.
É uma referência à despedida do Nixon.
Nossa, tá aí, eu não tinha me tocado dessa referência mais política.
Por isso que o pai do Jerry faz aquele lance com os braços. É idêntico ao que o ex-presidente dos Estados Unidos faz.
Olha aí, interessante. Olha, na sétima temporada ainda tem um episódio fantástico, que é o The Doll, onde um obcecado pela Helene acaba fazendo vários manequins iguais a ela.
Sim!
Outro episódio no final...
É. Aí é uma referência que a gente pode relacionar a Manhunter, eu acho. Ao vilão de Manhunter, que é o primeiro filme de Hannibal.
Ela fica incomodadíssima, né, porque... Desculpa puxar mais isso, mas é que ela fica incomodadíssima porque botam a personagem numa situação... A personagem, botam o manequim numa situações terríveis e ela fica tipo, não, sou eu, alguém para isso, pelo amor de Deus.
É verdade. Outro episódio que eu acho fantástico é o The Friars Club.
Qual que é esse?
Sim, o dos malabaristas, né, dos artistas circenses.
Que acabam roubando o casaco merda do Jerry, que tava emprestado e ele não consegue de volta.
E aí ele acha que roubaram mesmo e dá mó merda.
O episódio que eu acho fantástico, fantástico, fantástico é The Wig Master, onde o Kramer usa o The Technicolor Coat. Esse episódio
Sim.
é fantástico. fantástico.
I'm not a pimp.
I'm not a pimp.
Ah, esse aí eu assisti recentemente. É muito bom.
Esse é o episódio que o George deixa o carro dele estacionado e aí descobre que estão usando o carro dele pra transar.
Num estacionamento muito fuleiro, barato.
É um estacionamento que eles estão usando o carro dele como meio que lugar pra botar puta, tá ligado?
Como motel.
E aí o Kramer tá que nem um cafetão, ele chega lá no final.
Usando o Technicolor Coat.
Exato.
É, porque ele já tava com o casaco, né? Mas aí o acaso o ajuda com o chapéu perfeito pra completar o look. Vindo de uma mulher, né? A mulher tava carregando umas coisas, veio uma ventania, levou o chapéu e o Kramer pega do chão. E passa a andar, né? De casaco todo colorido, chapéu branco, assim, meio de lado.
E óculos escuro e redondinho.
Isso, pronto. É o perfil... É, genérico de cafetão, né? Aí quando ele chega lá no estacionamento pra reclamar sobre algumas coisas, pra pegar o carro que ele tava usando, tinha uma profissional do sexo lá dentro, em atividade, né? Ele interrompe o ato, tira os dois dali, o cara sai correndo e a mulher fica ali na frente dele. Ele começa a discutir com ela. Chegam os policiais, pensam que ele é o cafetão discutindo com a puta, né? Só que não foi bem assim.
E aí ele vira no...
A sétima temporada nos presenteia com dois episódios, que eles são parte 1 e parte 2, The Bottle Deposit, onde o Kramer e o Wayne Knight, o Newman, eles resolvem encher um caminhão do correio com latas vazias, porque só dessa maneira eles iam conseguir ter lucro numa empreitada que eles faziam há tempo.
Né, porque na verdade, sim, o que acontece? A garrafa...
Pra devolver garrafa
se você
usada.
Devolvia a garrafa em Nova York, você recebia 18 centavos. Mas se você devolvia a garrafa na cidade do lado, não lembro agora, não era...
Não, era 5. A diferença de 5 pra 10.
É, de 5 pra 10. E eles ficam, não, mas... Espera aí, de 5 pra 10? Então, quer dizer que se eu recolher várias, eu consigo devolver ele? Não, mas a gente nunca vai conseguir fazer isso, que a gente vai gastar mais dinheiro de gasolina do que a gente consegue...
Exato.
Não, mas existe uma forma... Se um caminhão for pra lá...
Porque num tal feriado vai ter um caminhão extra dos Correios que faz essa rota.
Então a gente vai e leva o caminhão extra dos Correios. E, meu Deus do céu, esse episódio é o... Não, não é. Eu tô confundindo, mas tem um episódio que eles acabam pegando o caminhão dos Correios também e vão perseguir a BMW do Jerry.
Não, é o mesmo episódio. São as duas coisas.
É, porque ele acaba atirando os tacos de golfe no caminhão dos Correios. O caminhão se acidenta.
O carro do Jerry é roubado.
Esse é o lance, são os três, são os conflitos A, B, C,
isso,
é que nesse momento todos entram em conflito entre si, né? A, B e C viram um só.
Porque o carro do Jerry é roubado porque o mecânico é possessivo.
Exato, o mecânico é apaixonado pelo carro, o Jerry não cuida bem.
Pelo Saab do Jerry.
É, e no carro do Jerry estavam os tacos de golfe que o chefe da Elaine... Tinha comprado por 20 mil dólares.
Que o Jay Peterman comprou do John Kennedy.
E ele tinha falado que era só até 10 mil, só que a Elaine... Nossa, meu Deus, isso é muito nó. Porque a Elaine queria brigar com a mulher que não usa sutiã.
Sim.
É verdade. Ah, a herdeira, Sueli Minsk. A Brawless Hair. Cara, e assim, a sétima temporada ela encerra de forma sensacional com o episódio, talvez, o que encerra o arco noivado do George enquanto a Susan tava viva, porque ele acaba...
Nossa,
com esse episódio
eu achei
onde
esse
a
episódio
Susan,
triste, eu não consegui rir nele, sério.
Ela morre intoxicada porque o George resolveu economizar nos envelopes pra enviar os convites de casamento, ele comprou de uma marca muito vagabunda e ela foi lambendo um depois do outro e a cola era tóxica.
É, que não eram vendidos.
Exato.
Mais há anos, mas tiveram que ir buscar num local, num estoque distante.
A sétima temporada, ela tem todo esse arco, porque o Jerry, ele tá interessado numa menina, e o George tá interessado, tá com a Susan, e o Jerry e o George falam que eles vão se casar, um vai se casar se o outro casar também. E o Jerry fala... Quer saber? Eu vou casar com ela. No final da temporada, eu acho. E no começo da sétima, o George... No começo da sétima, o George vai... Pede a Susan em casamento, eles vão casar. Só que o Jerry termina o casamento dele. E aí o George fica todo desgostoso a temporada inteira. É o George sofrendo porque ele não quer casar mais. Mas ele não consegue terminar porque ele é um bosta, aquele cara. E aí ele fica sofrendo, ele não quer casar, e ele é um sovina do cacete, ele nunca dá mais do que... Ele nunca dá o dinheiro que ele precisa, ele chega a entrar em várias tretas porque ele não quer... Ele vai dar gorjeta e ele quer que o cara olhe ele dando a gorjeta, né? Isso é importante. É mais importante do que ele dá.
É, ou então ele quer dar só um tantinho de gorjeta e não tem trocado. Aí ele vai e mete a mão no todo ali da pessoa e acham que ele tá roubando. Isso. Algo assim, mas ele só quer dar o troco da gorjeta dele.
Não, é porque ele fala, tipo, ele vai botar a nota e aí o cara vira a cara. Ele, não, peraí, ele jogou a nota lá dentro, só que ele quer pegar a nota pra jogar de novo pro cara ver. Só que aí o cara olha na hora que ele tá tirando a nota, ele, pô, você tá me roubando, que não sei o que lá, e dá uma merda.
Isso.
E é no episódio que ele vai levar comida, ele vai levar o calzone pro chefe dele, que é o dono do Knicks, do New York Knicks? Não, é do...
O Jerry Steinbrenner, é o dono do New York Yankees.
Yankees, desculpa, Knicks é o time de basquete, é o dono do Yankees. Mas aí tem todo esse arco do Jerry, do George casando, e ele é um sovina do cacete. Ele compra o ingresso, o convite mais barato, a mulher fica sozinha lambendo aquela merda, e é tóxica, e ela se fode. Simples assim. E aí você fica, meu Deus do céu.
Nossa,
é epítome do até onde eles vão levar isso.
É, que na verdade ela foi dispensada da série porque o resto do elenco principal não conseguia se dá muito bem com ela. Aí depois ela fez alguns trabalhos, mas acabou fazendo umas músicas meio estilo havaiano. Ela chegou a gravar até alguns discos.
Só uma curiosidade, o pai da Susan, na série do Jerry Seinfeld, ele fazia o médico do Twin Peaks.
Meu Deus do céu.
E a mãe dela, ela fazia a mãe da Laura Palmer no Twin Peaks.
Mas é claro que qualquer assunto a gente tem que juntar com o Twin Peaks.
Ah, sim, a mãe da Laura Palmer. Ia ficar só pro próximo episódio, né? Mas eu vou dizer logo, eu assisti o primeiro episódio de Twin Peaks.
Olha aí.
Por isso que eu já peguei algumas referências dessa. Ao longo das semanas eu vou ver se eu vou assistindo.
Olha só, a gente ainda tem a oitava e a nona temporada. E essas duas estão recheadas de episódios. O que vocês acham?
Bora fazer um segundo episódio mesmo, dane-se.
É, vai. Aí a gente fala do resto dos episódios e fala de um monte de curiosidade. Pronto.
É isso. Ouvinte, esteja ciente, a gente não consegue condensar uma série de 9 temporadas falando só um pouquinho de cada episódio. A gente quer que você assista, e aí você assiste as primeiras temporadas...
Não dá, é muita coisa, é muita curiosidade.
E depois a gente conversa de novo, a gente vai fazer uma parte B sobre Seinfeld. Não semana que vem, mas a gente vai fazer uma parte B sobre Seinfeld.
Isso me deixou extremamente feliz.
É, eu sei, não é essa. Daqui a pouco ele vai querer 3 episódios de Twin Peaks, né? Um pra cada temporada.
Opa, não provoca.
Ai, meu Deus do céu. Mas vamos aproveitar, então, já que a gente tá nessa vibe de encerramento, e vamos botar a galera pra seguir a gente nas redes sociais, que você consegue encontrar a gente no @ Devolve Podcast no Twitter e no Instagram. Eu sou Matheus Farina, você consegue me encontrar no Twitter em @ Matheus Farina, com TH, e no Instagram em @ Matheus Farina 1, já que eu tive minha conta roubada, eu tive que botar um número nela. Senhor Ismael.
@ Ed Fênix no Twitter e no Instagram. É DGE Fênix. Sigam lá, tô sempre postando.
Eliezer.
@ Eli Ferronato no Twitter.
E Leandro.
Lá vai eu falar minha carta.
E lá vamos nós.
No Instagram é leandro.soares85. No Twitter é leandro.soares85. E no queridíssimo PicPay, que ajuda a pagar nosso querido editor, é @ Leandros85. Obrigado, beijo aí pra todo mundo.
Mandem uns agrados pra esse rapaz.
Eu tô usando o PicPay ultimamente, deixa eu seguir o Leandro aqui. @ Leandros85. Vai querer me dar um dinheiro. O cara fica ganhando uns sítios em Cotia.
Se fosse Paco ou Tatu, eu queria, mas Cotia não.
A gente se encontra na semana que vem. Valeu, falou.
Valeu.
Falou, gente, valeu.
Bora. Aí rola a musiquinha.
Rola a musiquinha. É, deixa eu te perguntar, você tinha mandado uma pauta, não tinha? Cadê ela?
Ah, deixa eu copiar aqui.
Joga ela aí no bagulho.
Eu tô com ela na mão aqui.
Pauta na mão?
Pauta na mão. Pauta na mão.
Pô, os caras... Os caras realmente acharam que eu ia meter uma dela.
Né?
Meteu essa.
Ih...